dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes, o programa que é a sua dose semanal de muita informação sobre esporte no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão e ao meu lado, mais uma vez, estou com meu parceiro, meu amigo Luan Rodrigues. Bom dia, Luan. Tudo bem com você?
Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui ligados na Web Rádio Audioativo, ligados também no nosso querido Giro dos Esportes. Hoje tem muito esporte de novo, né? Novamente com a presença dos nossos queridos repórteres também. E tem basquete nos Estados Unidos e no Brasil, tem vôlei, né? Seleção brasileira de vôlei. E também tem uma novidade que a gente já vai. Vocês já vão saber.
É muita coisa, muito esporte sempre, de todas as modalidades, né? De todas as divisões também. Não é não, Lua? Já tô dando um spoiler. E agora, 11 horas e 35 minutos, a gente começa, como sempre, nos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol Carioca é na Áudio Ativo.
E vamos ter uma novidade hoje, né, Danilo? Porque vamos começar falando do Brasileirão Série D. Porque não só tem Carioca na Série A e na Série B, né?
E vamos começar na Ilha do Governador, porque a Luzinha empatou com o Cianorte do Paraná sem gols e, infelizmente, segue na lanterna do Grupo 7.
Grupo 7 que conta com todos os times cariocas, né? Presentes na Brasileirão Série B. No entanto, ainda segue com chances de classificação para a fase mata-mata. A Zebra está com 5 pontos a 3 pontos do quarto colocado Oeste, lembrando que os 4 primeiros do grupo avançam para a próxima fase. Então, realmente, é muito importante a Portuguesa se manter aí perto dos classificados.
Quando a gente fala que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo, não é só a Série A, não. São todas as divisões, porque é isso, o Lanterna ainda tem chance de classificação para a próxima fase. E quem não conseguiu um bom resultado, mas segue no G4, é o Nova Iguaçu, que perdeu em casa para o São Bernardo, fora de casa, né? Que perdeu em casa para o São Bernardo, e no estádio 1º de maio, com gol de Vitinho.
O time da Baixada Fluminense é o terceiro colocado com 9 pontos no grupo 7.
E agora falando do representante do Sul Fluminense, o Pérolas Negras venceu o Oeste em plena Arena Barueri. 1-0 com gol de Hugo Coelho e conseguiu seus primeiros 3 pontos em uma competição nacional.
E dessa forma, o time encosta no G4, ocupa agora o 6º lugar, a 1 ponto apenas do próprio Oeste.
E subindo aqui da Série D para a Série C, o Voltaço perdeu para o Botafogo da Paraíba, 1-0 com gol de Leandro Camilo, e esse jogo foi disputado no Nivaldão, em Nova Iguaçu.
E agora o Volta Redonda ocupa o 11º lugar, mas apenas a 2 pontos do 8º lugar, o Manaus, lembrando que na Série C, os 8 primeiros colocados de 20, né, que estão presentes na série C, avanço para a próxima fase, que é a fase decisiva para o acesso.
E desembarcamos agora na capital, porque no último fim de semana, agora subindo da C para A, teve Fla-Flu, o clássico mais famoso do Brasil, no Maracanã, e deu o lado rubro-negro da força. O Fluminense até abriu o placar com o Germancano, sempre ele, mas o Flamengo virou com um belo gol de Andreas Pereira e no segundo tempo com Gabigol, após linda tabela também com o Andreas.
E esse resultado que fez o Mengão pegar um elevador no Brasileirão. E agora é o 8º lugar no campeonato, já o Fluminense ocupa o 11º lugar. Resultado também importante para acabar com a sequência tricolor, né, Danilo, em relação ao Flamengo, né, nos Fla-Flus, né?
Exatamente, Luan. Essa vitória dá muita confiança ao elenco rubro-negro, que mesmo ganhando os últimos jogos, o Flamengo vem de 4 vitórias seguidas, nos últimos 3 tinha saído vaiado da partida, e agora no Fla-Flu saiu completamente ovacionado porque quebrou uma marca, não, uma marca negativa. Não venceu o Fluminense desde a final do Carioca de 2021. E esse ano, ainda por cima, foi o vice-campeão Carioca contra o Fluminense. Fluminense que jogou melhor os dois jogos. E é engraçado, né, que foram roteiros parecidos as partidas. O Fluminense vem vencendo o Flamengo, fazendo gols nos últimos lances. Então, e fazendo gols nos últimos lances, sendo dominado normalmente na partida. E hoje não, né? Mas essa semana, no último domingo. Foi o Flamengo que foi dominado pelo Fluminense, sobretudo no segundo tempo.
Conseguiu
virar a partida, conseguiu marcar os gols. Foi uma partida espetacular de se assistir e com grande atuação do goleiro Hugo, né? Que teve noite de Courtois.
É, realmente, você falando, né, nessa questão do Fluminense ter dominado a partida. Inclusive a torcida do Fluminense, pelo menos uma parcela da torcida, mesmo com essa derrota de clássico, a gente sabe que sempre gera um tumulto, gera um mal-estar no elenco e no ambiente do clube como um todo, mas a torcida do Fluminense ficou satisfeita com a atuação da equipe, né? Até dá uma certa esperança para a torcida do Fluminense para o restante da temporada. Foi uma grande partida do Fluminense, lembrando que o Fluminense é comandado pelo Fernando Diniz, que tem essa característica, né, de jogar dominando os adversários. Acabou nos últimos jogos não tendo, demonstrando essa característica, mas nessa partida contra o Flamengo teve uma boa atuação.
E sobretudo nos tempos de São Paulo e mais recente também, até mesmo pelo Fluminense, o Fernando Diniz conseguiu neutralizar um pouco o Flamengo nos últimos tempos. Então normalmente foi 4-1 para o São Paulo em 2020, que também venceu outras partidas, venceu tanto no Maracanã quanto no Morumbi. Agora, pelo Fluminense, também tem dado trabalho.
Teve aquele longínquo 1-0 contra o Flamengo em 2019.
Gol de Luciano.
Gol de Luciano, na época que o Babel ainda treinava o Flamengo. Então, realmente...
É um treinador que dá trabalho para esse time rubro-negro.
Agora, enquanto isso, o Glorioso acabou sendo derrotado pelo Coritiba no Couto Pereira. 1-0, gol de Igor Paixão, amapaense, igual eu. Eu tenho que admitir aqui que, de certa forma, fico feliz com as boas atuações do Igor Paixão, jogador do meu estado, um dos poucos jogadores do estado. Ele que é a grande joia, né, da equipe Coxa Branca.
Ele é uma joia que já está sendo monitorada pelos clubes europeus e também até pelo Flamengo. Também até pelo Flamengo, que despertou um interesse, um grande jogador, inclusive, né? Que pode chegar e entrar em uma grande equipe do futebol brasileiro nos próximos meses. E com isso, o Botafogo encerrou uma sequência de 6 jogos sem perder no campeonato. Só havia sido derrotado na estreia contra o Corinthians, mas segue no 7º lugar na competição.
É, lembrando que é uma boa colocação, né? Porque o Botafogo acabou de subir. E teve clássico na Série B, Vasco da Gama e Grêmio. Quem diria, né, um clássico desse na Série B? É triste ver a situação dos dois clubes, mas eles estão fazendo até um campeonato interessante. Se enfrentaram na Colina Histórica, em São Januário, Vasco e Grêmio.
Mas não conseguiram sair do 0-0 e dessa forma o Vasco continua invicto na Série B, ocupando o 3º lugar da competição. Foi uma partida que a torcida lotou o estádio mais uma vez, mais uma demonstração de amor da torcida vascaína, mas que não conseguiu sair desse zero.
Já o Grêmio está fora do G4 e é o 5º lugar da Série B. E tanto a gente sabe a força do Grêmio, né? É importante, claro, estar no G4, mas pelo menos se manter próximo e tentar uma arrancada no final e conseguir esse acesso. Eu particularmente espero que os times grandes consigam, né, voltar à Série A, Cruzeiro, Vasco e Grêmio principalmente.
Grêmio é a equipe que possui disparado o maior investimento da Série B nessa temporada, né? Então é um time mais arrumado financeiramente que os outros. Então a tendência é subir, é não ficar na quinta colocação, ficar entre as 4 mesmo. E agora a gente fala de um esporte que o Brasil é referência mundial.
Vôlei sem barreiras.
As mulheres do Brasil venceram a segunda partida na Liga das Nações de Vôlei, 3-0 sobre a Polônia. Polônia, que é um país com uma certa força, né?
Grande rival.
Tem muita tradição no vôlei. E com parciais de 25-23, 25-21 e 25-22. Demonstra essa força na partida. Foi 3-0, mas com 3-7. Bastante equilibrado.
Exatamente, Luan. O destaque do jogo foi a central Carol, que conseguiu somar 7 pontos de bloqueio, uma das principais pontuadoras no fundamento no campeonato e também no voleibol mundial.
Lembrando que a seleção já havia vencido a Alemanha 3-1 na primeira rodada.
E agora, com 2 partidas disputadas e 6 pontos ganhos, o Brasil ocupa o 2º lugar no campeonato.
Agora, nas quadras, vamos falar das mulheres que dão um show nos gramados.
Pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino, Palmeiras goleou São José de São Paulo por 5-0 no Allianz Parque.
Os gols das palestrinas foram marcados por Duda, Carol, Bia Zanerato, Bianca Brasil e Socorro.
Já em Cotia, o São Paulo goleou as alvinegras do Galo por 4-1.
O Atlético fez com a Marta Edith, né? Abriu o placar com a Marta Edith, mas as tricolores viraram com Iaiá, Micaele e Rafa Travalão. Micaele duas vezes, inclusive.
Quem também venceu com autoridade foram as Brabas do Timão, o disparado melhor time do futebol brasileiro há muitos anos. 4-0 sobre o Avaí Kinderman no Parque São Jorge.
Adriana, Gabi Portilho, Diane e Tarciane marcaram. Já em Porto Alegre, o Internacional venceu o Real Brasília por 2-1 no Sesc Campestre.
As Coloradas marcaram com Lele e Milene, a equipe Candanga marcou com Adriane.
E na Gávea teve clássico, Flamengo e Grêmio, teve Vasco e Grêmio no masculino e Flamengo e Grêmio no feminino. Melhor para as rubro-negras, que venceram as tricolores por 2-0.
Maria Alves e atacante Leidiane marcaram para o Mengão na Fonte Luminosa, outro clássico. A Ferroviária derrotou o Santos por 1-0, gol de Larissa.
E por falar em futebol feminino, uma bastiã da modalidade no Brasil completou 55 anos ontem, né, Denis?
Uma das principais ídolas do futebol feminino brasileiro, camisa 10 da seleção e comandou a equipe no terceiro lugar na Copa do Mundo de 99. Cici, que naquela edição ainda ganharia a chuteira de ouro na artilheira da competição, faz aniversário hoje. E ela era a rainha antes da Marta, né? Antes de nascer a Marta no futebol brasileiro.
Realmente de uma importância muito grande também no destino da Bahia. Então, e hoje mora nos Estados Unidos, né?
É uma jogadora espetacular. Foi uma jogadora espetacular e que foi uma das precursoras desse desenvolvimento do futebol brasileiro feminino, né?
Hoje trabalha nos Estados Unidos como preparadora, né, de outras atletas, de treinadora. Então, realmente, é uma atleta muito importante. Já demos uma viajada no tempo, né, uma leve viajada no tempo aqui, trazendo o aniversário da Cici. E agora, para pegar o embalo, vamos viajar no tempo mais ainda, né, vamos voltar mais ainda no tempo.
Giro no tempo.
Em semana de amistoso preparativo para a Copa do Mundo, vamos relembrar duas estreias em Copas que os brasileiros têm ótimas lembranças, né, Dani?
Luan, há 52 anos e há 20 anos também, o Brasil estreava nas Copas de 1970 e 2002, respectivamente, né? O tricampeonato e o pentacampeonato.
Pois é, e no dia 3 de junho de 1970, no estádio Jalisco, em Guadalajara, a seleção enfrentava a extinta Tchecoslováquia, hoje dois países, né? Eslováquia e República Tcheca, e começava perdendo com um gol de Ladislav Petras.
Mas ainda no primeiro tempo, o Brasil empatou com uma patada atômica de Rivelino e uma falta cobrada na entrada da área, de trivela tradicional do chute dele, e virou no segundo com um gol do Rei Pelé, claro, e dois daquele que se tornaria o furacão da Copa, Jairzinho, 4-1 para a equipe canarinho no fim da partida.
É o início da caminhada de uma das maiores seleções de todas as Copas, e uma das maiores equipes de todos os tempos, né? A maior reunião de craques, talvez, de todos os tempos. E o mais interessante, Danilo, por incrível que pareça, essa seleção não viveu uma situação tão tranquila antes da Copa, porque teve uma troca de técnico bem próximo da Copa, né? Antes do técnico João Saldanha, inclusive importante figura do jornalismo esportivo, que virou treinador, acabou saindo, né, da seleção por questões políticas, né? Todo mundo sabia o posicionamento político dele em relação a ditadura militar, e também por conta de alguns atritos com o Pelé. Olha só, Danilo, imagina, o João Saldanha duvidava um pouco da capacidade do Pelé na época, achava que não poderia dar rock com a convocação do Pelé, pensava em alguns momentos trocar o jogador, mas acabou saindo, entrou o Zagallo e aí a gente já sabe o que aconteceu. Né?
O João Saldanha, que era uma tinha uma personalidade muito forte, então ele brigou muito com o Pelé nesse período e chegou a dizer que não ia convocar o Pelé porque o Pelé estava cego de um olho.
É.
Só que o Pelé desmentiu isso nos jornais na época, completamente indignado. E também tinha a questão política, óbvio, né? O João Saldanha era um membro do PCB, do Partido Comunista, E, obviamente, o comunismo não era tolerado pela ditadura militar naquela época. Tanto é que entra o Zagallo e, né, os preparadores são militares, né? Tem o próprio Cláudio Coutinho, que foi treinador do Flamengo no futuro, foi preparador físico da
Treinou a
seleção.
seleção.
E fez uma preparação, inclusive, muito boa, né? Porque o Brasil chegou lá, um mês antes da Copa, com uma Copa com altitude, né, lá no México. E o Brasil conseguiu se adaptar ao espaço, ao território, e conseguiu, obviamente, vencer todos os jogos, sendo uma das maiores seleções da história. Quem também vinha com desconfiança, né, Luan, teve que virar o seu primeiro jogo, foi a seleção comandada por Filipão em 2002, no jogo contra a Turquia em Ulsan, na Coreia do Sul.
Seleção brasileira na Coreia do Sul. A gente vivenciamos isso nos últimos dias, né, nessa semana. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso. Mas no final, isso que você falou, né? Saiu perdendo, teve que virar. E a Turquia começou fazendo gol com Hasan Saiz, que marcou para as estrelas crescentes, né, como é o apelido da seleção turca. Mas no segundo tempo, o fenômeno Ronaldo marcando o primeiro gol dos 8 gols que ele marcaria nessa Copa, e Rivaldo de pênalti fizeram para o Brasil.
Inclusive com uma ajudinha da arbitragem, porque o pênalti em Luizão, que originou o segundo gol, foi totalmente fora da área. E olha que o atacante da seleção tentou se segurar até onde pôde para poder cair na área, mas conseguiu enganar o árbitro Kim Young-ju.
Realmente, essa Copa foi marcada pelos erros de arbitragem, né? Inclusive a favor da Coreia do Sul. Muita gente discute essa campanha da Coreia do Sul por conta dos seguidos erros de arbitragem. Mas depois desse jogo, o resto, né, a gente já sabe, né? Se o resto da história, o Brasil conseguiu sua quinta estrela.
E voltando pro presente, aterrissamos nas quadras do Brasil.
Futsal.
Quem comanda o futsal aqui no Giro, você já sabe, né? Nossa repórter Duda Prado. Bom dia, Duda. Quais são as notícias quentes do salão?
Bom dia, Danilo e Luan, e bom dia a todos que nos acompanham em mais um Giro dos Esportes. A Libertadores de Futsal Feminino começa no próximo sábado, dia 4 de junho, e as representantes brasileiras já embarcaram para a Bolívia, onde será disputada a competição esse ano. A equipe do Taboão, Magnus, viajou na última quinta-feira, dia 2 de junho, e terá um treinamento hoje, antes da estreia, que será no sábado, às 13 horas, contra o Marte Clube, do Peru. O Taboão está no grupo B e ainda vai enfrentar Juventus, da Colômbia, Acion Deportiva, da Venezuela, e Santo Domingo, do Equador. A fase de grupo será disputada até o dia 8 de junho. Então, vamos torcer, acompanhar aí, para ver nossa equipe de futsal feminino do Brasil lá na Libertadores. Volto com vocês, Danilo e Luan.
Muito obrigado, Duda. Agora continuando nas quadras, né? Mas agora arremessando a bola no cesto.
Basquete.
Uma semana agitada, né? Nas decisões no mundo da bola laranja.
Exatamente. Estão rolando as finais tanto do NBB, Novo Basquete Brasil, em Franca e Flamengo, e da NBA, New Basketball American, entre Golden State Warriors e Boston Celtics.
Em terras nacionais, o Franca recebeu a primeira partida do melhor de cinco no último sábado em casa e visitou o Fla Basquete ontem no Maracanãzinho.
E o Franca venceu esse primeiro jogo em casa. Fez uma partida muito boa, principalmente nas bolas fora na zona do perímetro. E agora, no Maracanãzinho, ontem, o Franca venceu o Flamengo por 64 a 62, apenas 2 pontos de diferença, com grande atuação, liderados por Lucas Mariano.
As duas equipes fizeram uma partida com sistemas defensivos sólidos, o que reflete, né, no placar abaixo do comum. O aproveitamento ruim do Flamengo nos arremessos, principalmente a partir do segundo quarto, também foram decisivos, né, professor?
Foram muito decisivos, né? Esse placar reflete, quando a gente vê jogos da NBA, os placares chegam ao dobro de pontos dessa partida, por exemplo. Claro, muito a ver com a qualidade das equipes também, né? Mas agora o Franca precisa apenas de uma vitória para se sagrar campeão do seu primeiro NBB. Lembrando que o Franca possui 11 títulos brasileiros, uma equipe muito tradicional. A cidade respira basquetebol, mas o NBB foi criado em 2009. Eles ainda não conquistaram, foram vices em uma ocasião, em 2019, contra o próprio Flamengo.
E o Flamengo precisa vencer os 3 jogos para erguer a competição pela oitava vez lá na NBA. Nunca aconteceu, né? Algo parecido, né? No caso, são 7 jogos em vez de 5. Então, realmente é um trabalho difícil aí para o Fla Basquete.
Isso é muito difícil para o Flamengo, que vem oscilando muito, e o próprio Franca mostra para que veio. Foi o primeiro colocado da fase regular da competição e continua praticando um excelente basquetebol, vencendo as equipes. E já em terras norte-americanas, o Boston Celtics surpreendeu o Golden State, vencendo o jogo 1 da melhor de 7 fora de casa.
120 a 108, com uma virada monumental no último quarto. Os Celtics sofreram com o tradicional ótimo terceiro quarto de Curry e companhia, iniciando o último quarto 12 pontos atrás do adversário.
Porém, com a atuação espetacular de Al Horford e domínio coletivo total, os Celtics fizeram acachapantes 40 a 16 no último quarto, vencendo a partida com certa gordura no placar final. Estavam perdendo por 12 pontos, terminaram a partida vencendo por 12 pontos.
Impressionante. Dessa forma, os Celtics seguem na luta pelo 18º título da NBA, o que os tornaria os maiores campeões isolados da competição. O Lakers também tem 17 troféus, né? Conseguiu recentemente esse 17º troféu. E os Warriors buscam o 7º título, né? Sendo a grande equipe, né, dos últimos anos.
Exatamente, são duas equipes, né, incríveis, que vêm jogando muito, mas o Boston Celtics é uma surpresa maior, né? Tem feito valer esse posto de zebra, e quem sabe vai ser campeão, né? Porque já venceu o primeiro fora de casa dessa forma. Então, fiquem de olho nessas partidas, que estão muito maneiras de serem assistidas. Agora, voltando a falar da grande paixão dos brasileiros.
Futebol brasileiro.
A seleção brasileira ganhou muito bem sobre a Coreia do Sul fora de casa por 5 a 1 e segue firme na preparação para a Copa do Mundo no Catar, em novembro desse ano.
O Brasil abriu o placar com o Richarlison, desviando uma finalização de Fred, e os Tigres Asiáticos empataram com o Hwang Ui-jo, mas Neymar deixou o Brasil na frente no final do primeiro tempo após ridícula cobrança de pênalti. Realmente
Ridícula de tanta categoria que ele tem para bater as penalidades, né?
brincadeira.
E na segunda etapa, Neymar novamente de pênalti, cobrando da mesma forma, né? Com o mesmo toque nojento, né?
Desdenhando
Tadinho do
do grande
goleiro.
goleirão.
E depois Felipe Coutinho e Gabriel Jesus fecharam a conta para amarelinha. E que golaços de Felipe Coutinho, que meteu uma trivela no ângulo, e o Gabriel Jesus, que saiu driblando todo mundo, parecia videogame no nível amador.
Caminhando já para a reta final, né, da preparação, a seleção vai cada vez mais definindo, né, a sua cara, né, Danilo? O que é que você acha?
Queria dizer também que tem dois Danilos na seleção brasileira, então se o Tite quiser me convocar para fazer a trinca, tá tudo tranquilo. Eu posso ser um bom reserva. Mas eu acho que a seleção tem jogado muito bem. Essas últimas paradas de data FIFA foram muito boas para a seleção. Fez grandes partidas tanto sem quanto com o Neymar, o que tira aquela Neymar dependência que a gente tinha em 2018, também em 2014, né? Mas já é outra seleção totalmente diferente, com novas revelações, com o Vinícius Júnior entrando, o Antony, que está fazendo uma grande temporada, o Lucas Paquetá. Então é uma seleção que mescla a experiência de jogadores como Neymar, Casemiro,
Daniel
até
Alves.
o Felipe Coutinho e o Dani Alves, o mais experiente de todos, mas também tem essa juventude vindo muito forte. A geração do Brasil é realmente muito boa. O Rafinha, o ponta direito do Leeds United, que, né, tem feito uma excelente partida pela seleção. A maioria dos brasileiros não conhecia ele, só quem acompanha o futebol inglês mesmo, mas chegou marcando muitos gols e sendo um titular muito importante. É um início, esse final de trabalho, na verdade, do Tite antes da Copa, muito bem feito.
Rendeu, Rafinha, que rendeu uma confusão aí dentro do jornalismo esportivo. Não sei se quem tá ligado aqui no Giro dos Esportes tá sabendo dessa treta. Eu não vou entrar aqui em tretas, com o nosso programa aqui não cumpre esse objetivo de falar de fofoca. Mas enfim, o Rafinha é interessante, né? Porque seleção brasileira conseguindo captar jogadores que atuam muito bem, ainda melhor na seleção, né? O Rafinha é um exemplo disso. Então é muito interessante essa mescla que você falou. E também a seleção já tendo bastante uma sequência, né? O Fred, por exemplo, Fred e o tão questionado, né, anteriormente, o Fred, no meio de campo, junto com o Casemiro também, pelo menos pessoalmente, me agrada bastante esse equilíbrio que eles trazem para a seleção. Então, realmente, acredito que a seleção brasileira
Vem muito forte
vem
para a
muito
Copa,
forte,
né?
né?
Junto com França, a própria Argentina, que a gente vai falar daqui a pouquinho. e também Espanha, Alemanha, grandes equipes, essa Copa promete muito. Esse meio de semana tiveram duas partidas importantes também pela terceira fase da Copa do Brasil e uma outra, um clássico gigante, né, no Brasileirão. Começando pela competição mais democrática do país, o Goiás garantiu a sua vaga para as oitavas da Copa após derrotar o Bragantino nos pênaltis em partida emocionante no Nabi Abdelaziz.
O jogo de ida havia sido 2-1, né, para o Braga em Goiânia, mas então o Esmeraldino precisava correr atrás do prejuízo, né, fora de casa, e conseguiu 1-0 com o gol de Matheus Salles.
O jogo de ida havia sido, né, 2-1 mesmo, e nas cobranças de pênalti depois desse 1-0, foi uma disputa por penalidades muito interessante, né? Nas cobranças de pênalti, Tadeu, como seu xará do BBB, meu Deus, eliminou o Massa Bruta a se transformar em um verdadeiro paredão e pegar 5 cobranças de pênalti, não tem como. É, Tadeu, foi em dia de Tadeu Schmidt. Né?
E como o Tadeu da novela Pantanal pegou as bolas no laço, né? Realmente foi muito decisivo o Tadeu. Já na Série A teve clássico rei, Fortaleza e Ceará, e deu vozão no finalzinho do jogo.
E logo no primeiro tempo, o clima já esquentou no Castelão. Teve confusão entre os dois times no campo e Felipe acabou sendo expulso logo nos 20 primeiros minutos do primeiro tempo.
O jogo caminhava para um empate, mas o Leão com um a menos, né? Mesmo com essa adversidade, estava conseguindo esse resultado importante, mas Clebão, do Ceará, marcou os 55 minutos do segundo tempo. Dessa forma, o Ceará dá uma respirada e agora ocupa o 15º lugar do campeonato. Já o Tricolor está afundado na lanterna da Série A com apenas 2 pontos.
São 2 empates e 6 derrotas. É uma campanha muito ruim do Fortaleza. O trabalho do Vojvoda aqui já foi muito aclamado. Hoje em dia está sendo bastante criticado, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, acho que os torcedores ainda confiam um pouco no trabalho dele. O clube, inclusive, está nas oitavas de final da Libertadores, né? Isso é importantíssimo.
Agora vamos dar uma rápida passeada no resultado dos outros jogos, né, do futebol brasileiro que aconteceram no último fim de semana.
O Corinthians empatou com o América Mineiro 1-1 na Arena e o São Paulo empatou com o Ceará no Morumbi por 2-2.
O Palmeiras venceu o clássico contra o Santos na Vila Belmiro, 1-0, gol de Gustavo Gomes. E pela Série B, o Cruzeiro venceu o Criciúma com gol nos acréscimos, 1-0 no Heriberto Dilce.
Do Cruzeiro para o Galo, o Atlético Mineiro venceu o Avaí de virada no Mineirão, 2-1, e o Internacional apenas empatou com o Atlético Goianiense, 1-1 no Beira-Rio.
Indo da paixão brasileira, vamos para o piso do Saibro, né?
Tênis.
Para falar do esporte de Guga e Maria Esther Bueno, vamos chamar nosso colega José Vitor. Bom dia, José. Quais são as novidades do tênis?
Bom dia a todos. Acontece nesse instante a semifinal de Roland Garros, né, Rafael Nadal contra Alexander Zverev. Aniversariante do dia, né, o espanhol vem de um jogaço contra o Djokovic, tendo ganhado o jogo de 3-7-1. Já o alemão, né, ele passou pelo fenômeno espanhol Carlos Alcaraz por também 3-7-1. Né, e se a gente dá uma passadinha aqui nas parciais do momento, né, eles estão jogando agora, o Nadal ganhou o primeiro game por 7-6, né, de mais de uma hora e meia de duração. E agora estão disputando aqui o segundo game de 1-1, com vantagem para o Nadal. E vamos ver quem vai sair na melhor. Nadal buscando o seu 14º título de Roland Garros e mostrando que é realmente o rei do Saibro, né? E logo mais, né, às 12 horas e 30 minutos, acontece a outra semifinal. O norueguês número 8 do ranking, o Casper Ruud, versus o experiente croata Marin Cilic, 23º do ranking. E no feminino, já temos as finalistas, Iga Świątek e Cori Gauff. A Suíça Świątek vai em busca do seu segundo Grand Slam e seu 6º título na temporada. Além disso, a Iga ela pode fazer história neste domingo. Caso ela ganhe de Gauff, a Suíça igualará Venus Williams com a maior sequência de vitórias no século com 35. A gente até informou aqui nas semanas passadas que ela tinha 28, então ao longo desse período ela alcançou mais 7, mais 6 no caso, e ela vai em busca da sua 35ª vitória seguida, e que ela pode igualar aí, né, igualar a sequência da Venus Williams. Né, e para tentar impedir esse feito, né, a norte-americana Cori Gauff, ela vem com tudo nessa final, né, sendo também finalista nas duplas, a atleta de apenas 18 anos pretende fazer história no Sabre de Paris. A final do feminino acontece no sábado, às 10 horas, e a do masculino no domingo, também às 10 horas da manhã. as transmissões serão feitas pela ESPN. E por hoje é isso.
Muito obrigado, José, nosso querido Zé aqui do Giro dos Esportes. E né, tá sendo um Roland Garros de muita emoção, realmente, principalmente no jogo entre Nadal e Djokovic, clássico da partida, e o Nadal mostrando que quer ser o rei, já é o rei, né? Cara, campeão de tudo, principalmente de Roland Garros. E agora a gente segue do outro lado do oceano para falar de uma paixão de outro esporte.
Futebol internacional.
E nós seguimos, né, com o nosso repórter, é José Vitor, o repórter mais versátil do Giro dos Esportes, trazendo todas as notícias.
Bom dia novamente, né? No último domingo a gente teve o badalado e charmoso, né, GP de Mônaco. Foram 3 horas de duração, mais de 1 hora de paralisação por conta da chuva. Né? Aí vieram as batidas que ocasionaram bandeira vermelha, né, pro Mick Schumacher, e bandeira amarela, inclusive com safety car estão na pista, né? E a prova que foi decidida pelo limite do tempo. Quem se deu bem nisso tudo foi ele, Sérgio Pérez. O mexicano ganhou sua primeira corrida neste ano, o que fez encurtar sua diferença para os líderes. A estratégia da Red Bull de trocar os pneus no exato momento que a pista começou a ficar seca foi fundamental para o Pérez, né? O interessante é que o Carlos Sainz ele foi o primeiro a notar esse momento que a pista estava começando a ficar seca, mas aí veio a confusão por parte da Ferrari, né? Os dois pilotos da escuderia italiana foram chamados no mesmo momento e acabou gerando um atraso para o Charles Leclerc, que ele ficou bastante irritado, inclusive, com isso, né? E até ao longo da semana ele falou, né, o Monegasco, né, que estava correndo em casa, né, que ele é nascido ali em Mônaco, conhece bem aquelas ruas, mas ele acabou ficando em quarto colocado, né? O que ajudou o Pérez a ganhar a prova, né? Então, completaram o pódio, né, o Carlos Sainz em segundo e o Max Verstappen, né? Outros destaques da prova foram o George Russell e o Pierre Gasly. O francês da AlphaTauri largou na penúltima fila e ganhou 5 posições. Mesmo sendo difícil, né, ultrapassar em Mônaco por conta de ser curvas muito fechadas e não um circuito que também tem pistas, né, que longos períodos de velocidade. Então ele conseguiu ganhar 5 posições e ele acabou terminando em 12º. Já o britânico Russell, né, vem tirando tudo do seu carro, né, como falamos aqui, a gente vem falando aí dele durante as últimas semanas, e ele conseguiu terminar na 5ª colocação. E falando um pouquinho sobre a classificação, né, trazendo aqui a classificação, o Max Verstappen lidera com 125 pontos, né, seguido pelo Charles Leclerc com 116 e o Sérgio Pérez em terceiro com 110. Né, já nas equipes, né, a Red Bull abriu 36 pontos para o vice-colocado, a Ferrari, né, com 199 e a Mercedes em terceira com 135 pontos. Né. A Fórmula 1 dá uma pausa por 2 semanas e volta no GP do Azerbaijão no dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados, né, sendo uma boa sessão aí para o domingo de manhã. Né, e quem também saiu vitorioso no Principado foi o piloto brasileiro Felipe Drugovich. Né, o Drugovich ganhou 4 das últimas 7 corridas da Fórmula 2. Né, ele está liderando a categoria com 32 pontos de vantagem. Então vai a nossa torcida aí pelo brasileiro. Né, e que ano que vem ele possa estar representando o país na principal categoria, não sendo ocupada, né, desde a aposentadoria do Felipe Massa lá em 2017. E por último, trazendo um pouco do mundo automobilístico, ocorreu no último domingo a Indy 500, né? Uma das corridas mais tradicionais de todas as categorias, é a principal prova da IndyCar. E quem ganhou foi ele, né? O ex-piloto da Fórmula 1, Marcus Ericsson, né? Ele tendo faturado a bolada de R$15 milhões, foi a maior premiação da história de Indianápolis. Né? E completaram o pódio o mexicano Patricio Ward e o brasileiro, né, o experiente piloto Tony Canaan. E é isso, devolvo a vocês.
Muito obrigado, José, por mais informações desse esporte que vem crescendo tanto, principalmente nas audiências no Brasil. Né? E a gente segue também em terras internacionais.
Futebol internacional.
E vamos começar aqui falando da finalíssima que ocorreu ontem no estádio Wembley, na Inglaterra, entre Argentina e a Itália, campeã da Copa América, a Argentina que tinha ganhado do Brasil aqui no Maracanã, e a Itália que venceu a Inglaterra em Wembley, a Eurocopa, né? É interessante também, né? É a primeira vez que esse campeonato é realizado, seguindo mais ou menos o padrão do Mundial pré-FIFA, né? Mundial em que organizavam os campeões da Libertadores e da Champions League, só que agora é de seleções. E a Argentina se mostrou realmente bastante superior à Itália, que não vem numa boa fase, até porque perdeu a vaga, né, para o mundo.
vem numa moral mais baixa. E a Argentina conseguiu performar muito bem. Um grande jogo do argentino Messi e dos outros argentinos também. Estão junto com eles. E a Argentina numa sequência muito grande.
Esse,
né, Danilo?
Esse tal de Messi tem futuro nesse futebol. Mas impressionante, 3-0, uma partida muito boa. Primeiro gol marcado pelo Lautaro Martínez. Grande jogada do Messi, inclusive. E com um passe de Lautaro Martínez, Di Maria fez de cobertura o segundo gol. No finalzinho, no último minuto de jogo, Paulo Dybala marcou o terceiro gol para a equipe argentina em mais uma jogada do Messi, que foi eleito o melhor jogador dessa decisão. E também é um fato interessante, é que essa, na verdade, é a segunda edição de finalíssima. É, só que a primeira foi realizada nos anos 90, só que não deu liga e acabou não ocorrendo mais. E agora eles voltam com essa decisão, que eu acho super interessante, porque é uma recopa que traz um jogo maneiro entre um time sul-americano e um europeu. É, como né, os times sul-americanos não têm jogado para o europeu, tirando a Copa do Mundo, é legal assistir uma partida dessas com 87 mil presentes ontem no estádio de Wembley.
E será que os argentinos vão pedir para reconhecer essa finalíssima como Copa do Mundo?
Olha, eles gostam de finalíssima, porque o primeiro vencedor, né, são duas edições já disputadas, o primeiro vencedor foi a própria Argentina do Maradona, e agora é a Argentina do Messi, é aquela coisa que é o destino mesmo, né? E também, né, no último sábado, tivemos a grande final da UEFA Champions League, é uma partida espetacular entre Real Madrid e Liverpool.
É realmente, né, um jogo que um pouco travado, né, me lembrou um pouco até a final de Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo geralmente é assim, um pouco mais travado, um pouco menos de chances dos dois lados, e no final das contas brilhou a estrela de Vinícius Júnior.
Né? Os times tentam sofrer menos, né, o medo de tomar gol é maior do que o de atacar, né, ter a coragem para atacar. Mas teve gol de Vinícius Júnior, gol de brasileiro, do melhor jogador jovem da UEFA Champions League. Foi eleito pelo UEFA, em uma partida muito emocionante, com grande atuação do goleiro Courtois, da Bélgica, né? O belga fez uma atuação monumental, na minha opinião, a maior que eu, pelo menos, vi em finais de competições. Uma partida espetacular dele, que defendeu o chute do Salah, do Mané também, né? E o Liverpool acabou perdendo essa Champions, assim como já havia perdido em 2018 para o próprio Real Madrid.
E cumpriu aquilo que a gente falava nos giros anteriores, né? O Real Madrid conseguiu dobrar a vantagem para o segundo lugar de uma questão de títulos, né? 14 títulos contra 7 títulos do
Milan.
Do Milan. Então, realmente impressionante esse domínio do Real Madrid em relação às outras equipes da Europa, né?
É, são realmente os reis da Europa, como eles mesmos se apelidaram nos últimos anos. É, e foi uma forma de consolidar também a bola de ouro, que vai ser dada pro Karim Benzema, o centroavante do Real Madrid, né?
É, mas tem Copa do Mundo.
Tem Copa do Mundo, vamos ficar de olho.
E eu sou o Vinícius Júnior.
Vinícius Júnior
faz a diferença.
Tem que estar nesse top 5. É a obrigação, né, da FIFA colocar ele no top 5. E agora a gente segue também nessa vibe internacional, no alto nível do futebol, mas agora é um outro tipo de futebol, né?
Para falar da NFL, nós chamamos o nosso colega e repórter João Marcelo, que nós carinhosamente chamamos de morcego. Bom dia, tudo bem?
Fala comigo, Luan, fala comigo, Danilo, fala comigo você, ouvinte da Ajo Ativo. Rapaziada, mais uma vez eu repito que, infelizmente, os jogos da NFL ainda não começaram, mas a temporada está próxima, tá? Tá chegando, e eu vou ter que parar de falar essa frase toda semana. As notícias de hoje são quentes e tem muito mais a ver com os bastidores da liga do que pelos jogadores, pelos jogos em si, né? Pelo que tem que portar de verdade, que é o campo. Mas falando logo do campo, né, nessa minha passagem na semana, é que Kyler Murray, quarterback da Arizona Cardinals, participou pela primeira vez em semanas do treino voluntário da equipe. Isso tudo, pessoal, é de uma polêmica que está tendo a renovação de contrato do jogador. Os Cardinals exerceram a opção de quinto ano do contrato de calouro dele, ou seja, ele obrigatoriamente vai jogar pelos Cardinals nessa temporada, só que o atleta não quer ir embora, ele quer ficar, só que ele quer um contrato de longa duração, que daria mais dinheiro a ele. Porque grandes nomes da posição receberam no ano passado salários gordos, como se 40 milhões por temporada, em contratos longos. O quarterback, pelo talento que tem, gostaria de receber próximo disso. Só que o Cardinals pensa numa quantia de 30 milhões de dólares por ano, não 40. Falando agora sobre videogame, John Madden, lendário comentarista e técnico da NFL, será a capa do Madden, NFL 2023. Sim, John Madden será a capa do Madden. Campeão do Super Bowl pelo Oakland Raiders e comentarista de TV por várias décadas, por isso que recebeu 16 troféus Emmy, repito, 16 Emmys para um homem, morreu em dezembro do ano passado, né, aos 85 anos, e vai fazer algo histórico, porque a capa do principal jogo de futebol americano, que comumente é ocupada por jogadores, será ocupada por um comentarista, né, barra técnico. John Madden fez história na liga e merecidamente será homenageado nos videogames também. Agora, saindo do videogame e indo para o tribunal, o processo que envolve Deshaun Watson, quarterback do Cleveland Browns, chega à 23ª acusação civil. O quarterback, que era do Houston Texans e agora do Cleveland Browns, Deshaun Watson, foi adquirido nessa off-season, né, nessa pré-temporada, pela equipe, por 5 escolhas de draft que foram enviadas para o Houston Texans, sendo 3 delas de primeira rodada, ou seja, ele custou caro para a equipe. É a 23ª mulher que acusa Deshaun de assédio e de má conduta sexual. É um processo polêmico que tem criado vários debates na NFL, né, sobre a questão de o poder que o jogador pode ter, né, dentro da sociedade e a impunidade. O Deshaun, além dessas acusações pesadas, também enfrenta uma possível suspensão da liga, que investiga independentemente seu comportamento para ver se ele violou a política de abuso de substâncias da liga, política de drogas, né, pessoal? Eu não vou dar minha opinião aqui porque é um assunto muito delicado, mas o fato está aí e a notícia tem que ser falada. Jeff Gladney, jogador do Arizona Cardinals, do Kyler Murray, morreu aos 25 anos nesta segunda-feira num acidente de carro em Dallas. O Gladney assinou contrato com a Arizona Cardinals em março desse ano, depois de um ano afastado por agressão à sua namorada. A franquia de Arizona emitiu nota dizendo: "Estamos devastados ao saber da morte de Jeff Gladney. Nosso coração está com a família, amigos e todos que estão de luto por essa tremenda perda." É isso, pessoal. Essas foram as notícias dessa semana na NFL. Nada muito alegre, mas é aquilo, né? A gente não tem que falar o que a gente quer, a gente tem que falar o que é notícia e o que é importante pro nosso ouvinte. E é isso, pessoal. É assim que eu me despeço. Um beijo para todos e que a temporada comece logo, que eu não aguento mais falar de coisa extra-campo. Fé, pessoal. Um beijão e é nóis.
Muito obrigado, Morcego. Tamo junto. Mais uma participação. E agora vamos ouvir aquela musiquinha característica do filme Carruagem de Fogo, né, Luan? Também de Madagascar, um grande filme. Porque o assunto agora são os grandes atletas do nosso país.
Minuto Olímpico. O melhor de todas as modalidades para você.
E para pedir música no Fantástico, temos conosco, pela terceira vez nesse programa de hoje, nosso amigo e repórter José Vitor. Fala, José.
Fala, gente. Eu aqui de novo, né, falando um pouquinho sobre o Minuto Olímpico, né? O brasileiro de origem libanesa, Hussein Darout, é um novo fenômeno do tiro esportivo com apenas 14 anos de idade. A sua participação é válida graças a um decreto de 2019, o qual diz que adolescentes a partir da idade de Hussein podem atirar em locais autorizados pelo comando do Exército com o aval dos pais. Dando seus primeiros tiros com apenas 4 anos sob a tutela de seus parentes, o brasileiro é campeão nacional e já é o terceiro melhor do mundo entre os menores de 21 anos. Suas participações nos campeonatos sempre ocorreram por conta de autorizações judiciais. Sobre isso, Hussein concorda com a decisão. Para ele, abre aspas, "tem muito jovem que faz um monte de coisa que a arma de fogo não tolera", fecha aspas. Sua modalidade é acertar a maior quantidade dos 125 pratos de cerâmica que voam a mais de 100 km por hora. Seu objetivo é representar o Brasil na próxima Olimpíada em 2024, na França.
Muito obrigado, José, pela participação aqui, a terceira, e que você siga participando todas as semanas.
Hat-trick, né?
É, fez um hat-trick. E agora a gente vamos falar do que você, para fechar aqui o giro, o que você vai ver de hoje na TV.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Às 19 horas tem República Dominicana contra Brasil na Liga das Nações e você poderá assistir esse jogo importantíssimo nos canais Sport TV. E também, Danilo, antes, né, tem vários jogos da Nations League no horário da tarde. Tem França e Dinamarca, um jogo que vai ser transmitido na ESPN às 13h45, também às 13h45, Belarus e Eslováquia na ESPN 4. No mesmo horário também, Croácia e Áustria na Star Plus. Bélgica e Holanda na Sport TV. E Liechtenstein e Moldávia na Sport TV 3. Todos, né, no horário das 13h45. Muita opção nessa faixa de horário aí.
E às 7 horas também, no mesmo horário de Brasil e República Dominicana, tem Chapecoense e Londrina pela Série B. O jogo será transmitido também, né, pelos canais Sport TV e Premier.
Já às 9h30 tem Operário e Cruzeiro, e você pode ver também na Sport TV um jogo importantíssimo, Cruzeiro querendo se distanciar aí na liderança do campeonato da Série B. E dessa forma, acredito que nós fechamos o nosso giro de hoje, né, Danilo?
Fechamos, Luan. Dessa forma, meio-dia e 19 minutos, nós encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, eu preciso pedir para que vocês façam aquele favor tradicional, acessarem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. Por lá você fica por dentro de tudo, fica podendo ver todos os programas, seja de esportes, seja de entretenimento, seja de notícias, que temos também o Notícias em Foco. Então, fique por dentro de tudo, fica ligado. Um abraço e muita saúde para todos nós. Se cuidem, até a próxima sexta-feira. Valeu!
Audioativo, sua rádio, seu portal.